de autoria espiritual de Lucas, pela mediunidade de Samuel Gomes, o livro cujo título é A Redenção de um Exilado, de Degredado a Apóstolo. Como vai, Samuel? Tudo bom?
Tudo ótimo. Mais uma vez aí, nossas reflexões, né, sobre a obra.
Samuel, nós ainda vamos dar continuidade ao estudo da introdução de Lucas. Nesse livro, ele, como autor espiritual, ele faz algumas pequenas revelações. Lembrando aos nossos ouvintes que não nos acompanharam nos dois últimos programas, que este tema da obra, escrito pelo próprio Lucas, fala da redenção espiritual dele como exilado, que vem desde a época de degredado até a época de apóstolo de Jesus. Bem aqui mais adiante, então, na introdução, nós vamos recomeçar com o seguinte tema. Lucas comenta que o propósito desta obra é esclarecer aos nossos irmãos de caminhada na Terra que trazemos as experiências de nossas almas decaídas, que foram trazidas para o planeta terreno com sua bagagem de experiências, a fim de proporcionar um auxílio no desenvolvimento desse mundo que estava na fase de humanização dos espíritos nativos, dando aos primatas características humanas mais desenvolvidas e a desenvoltura necessária para iniciarem a caminhada rumo ao nosso Pai. Vamos dar uma paradinha aqui. Samuel, então quando eles chegaram aqui na Terra, digamos assim que a Terra estava pronta para recebê-los na continuidade da experiência evolutiva deles, embora a gente não tivesse aqui na Terra ainda nada do que hoje existe, e eles largaram um orbe lá com tudo que nós temos hoje. Mesmo nessa diferença de natureza científica, tecnológica, a Terra então estava pronta?
Estava, porque ela estava com todo em germe, com todo o potencial para desenvolver. Precisava de uma inteligência mais desenvolvida para articular essas mudanças e o princípio desse processo. A primeira fase de apoio dos capelinos foi com o desenvolvimento neurológico e biológico do corpo. E com a introdução especificamente de Capela com a raça branca.
Interessante você comentar isso, porque tem um capítulo inteiro da obra tratando dessas alterações físicas e perispirituais para que isso acontecesse.
Isso mesmo, que é o estágio de introdução deles no cenário fisiológico. E aquilo que eles já tinham de desenvolvimento no perispírito deles iria favorecer o desenvolvimento do perispírito da Terra. O potencial de inteligência já desperto, mesmo de 1% de potencial semi-adormecido, já seria o que apagou aqui para o terreno era...
Abertura total.
Abertura muito boa. Por quê? O pouquinho para quem não tem nada, o pouquinho é muito.
Era tudo, quase, né?
E na medida que vai abrindo a consciência e essas fixações de valores vão se imperando, a liberdade de ação e de modificação aí é onde a inteligência deles ia, além de auxiliar a transformação biológica, ia transformar o meio ambiente onde eles estavam, introduzindo muitas coisas que eles já tinham de Capela para cá. Então hoje você vê aí uma culinária aperfeiçoada, uma engenharia aperfeiçoada, uma medicina aperfeiçoada, tudo isso o planeta Terra tem que agradecer aos capelinos.
Agora, o Samuel, quem está partindo está perdendo é muita coisa, hein?
Mas é uma perda, a maior perda de quem está partindo é a perda emocional e afetiva. Porque o resto, né, assim, é como se nós estivéssemos aqui numa condição muito boa, aqui numa casa boa. Mas se um dia a gente tiver que mudar e morar numa casa simples, perder televisão, isso pode ser sentido, mas é um sentimento muito rápido.
A adequação ela é rápida.
Você vai adequar, vai viver lá com o que você tem, vai lutar para adquirir de novo. Na perspectiva superficial, isso é menos...
Importante.
Menos importante, mas a perda afetiva era pesada, porque você já tinha vínculos, já amava muitos espíritos nobres. Imagina você perder a qualidade de orientação, de apoio. Mas isso também é uma outra coisa que um dia nós vamos entender. Eu fico pensando nos capelinos que estão aqui hoje. Quantos vínculos eles já não têm com os terrenos? Quantos amores? Aí você vai falar assim, os amores de Capela é melhor do que os amores da Terra. Isso é ilusão.
Não tem como afirmar.
Ilusão. Hoje tem capelinho que fala assim, ó, eu não quero voltar mais não. Imagina, eles estão aí há anos de evolução. Eu vou chegar lá, eu vou ser o quê? Um mendigo espiritual. Eu vou estar numa condição, e hoje não, eu estou num patamar aqui de evolução, eu amo todos eles, amo todo mundo, mas eu também amo essa turma. Como é que fica essa divisão de amor? Chega uma hora que o espírito vai chegar e vai falar assim, gente, mas todo mundo mesmo.
Ó, quer saber, eu vou ficar por aqui, aí de vez em quando eu vou lá, visito.
O amor não tem mais disso na dimensão evolutiva.
É verdade.
Nós vamos perdendo todos esses traços, né? A gente vê, por exemplo, nas obras de André Luiz, a veneranda trabalha há anos por resgatar alguns espíritos que ela ama. Aí eu fico pensando, a veneranda só ama aqueles espíritos hoje daquele jeito?
Claro que não.
Ela já deve estar trabalhando é para muita gente. Como é que você começa a dimensionar o seu afeto para uma dimensão muito maior do que aquela que inicialmente você tinha? Então tudo isso muda, até afetivamente as coisas vão mudar um dia.
Interessante a gente perceber, sabe, Samuel, que na verdade tudo aquilo que hoje é referência, que nós construímos, não vão prevalecer, nem a maneira de ver a vida, de entender qualquer coisa que nos aconteça, vai ser tudo desconstruído, já está sendo desconstruído. A própria obra, quando ela traz aqui essa realidade, ela traz uma colaboração para desconstruir o peso que existe em torno do próprio degredo.
Isso.
Não é? É um ganho muito grande essa obra do Lucas que ele vem trazer para a gente.
É igualzinho quando a gente lê Paulo Estevam, quando a gente lê Boa Nova. A gente vai desmistificando aquela infantil perspectiva de ver romanceadamente a vida dos espíritos, né?
E faça um romance sofrido, vamos dizer assim, como diz o mineiro. Não é sofrido, né? É sofrido, como
isso
diz
mesmo.
Os mineiros aqui.
E vai colocando as coisas no seu devido lugar, a gente vai vendo que são coisas muito naturais.
Tá
muito...
tudo certo.
Olha o nosso mundo hoje, o tanto de valores estão sendo colocados em xeque. Né? Essas crises dos presidiários. É porque isso não comporta mais no planeta.
Da polícia, de tudo.
A crise política não comporta. Se está em crise, é porque precisa o quê?
Mudar.
Só que, infelizmente, no planeta Terra, muda a choque de...
Vai assim, no tranco.
É. Não em vez da gente ter falado assim, vamos mudar, conversando, né, assim, a gente até tenta. A conversa fica conversa mole. Aí tem que vir uma coisa e realmente dá choque. Porque é assim que as coisas tendem a mudar com mais efetividade.
Com certeza. Samuel, olha que detalhe interessante. Porque isso aqui, para mim, foi uma questão assim reveladora. Os exilados de Israel formam o grupo mais orgulhoso, mais necessitado, e é onde o mestre escolheu nascer para ser o exemplo vivo de humildade e amor no meio daquela que representava a mais necessitada. Venho em nome do nosso Senhor Jesus, a estrela divina de Israel, sob as bênçãos do seu amor misericordioso, esclarecer a trajetória desses espíritos que, em sua grande parte, já retornaram à sua casa evolutiva de origem. Jesus, nosso governador planetário e grande estadista do mundo, não podendo estar diretamente presente em todos os lugares do orbe, colocou espíritos de natureza elevada para representar sua presença em todos os grupamentos de exilados, que o representaram nas diversas raças e tempos. Lao Tse, Buda, Krishna, Sócrates e tantos outros são exemplos desses espíritos superiores. Então, veja bem, o motivo da reencarnação, da encarnação, da passagem, da presença de Jesus junto ao povo de Israel foi a questão básica do orgulho que eles ainda mantinham naquela época.
Isso. O orgulho é um traço muito forte em todas as grandes grupos que exilados do planeta Terra. Alguns talvez, algumas outras tendências predominavam, mas o orgulho no povo de Israel era o mais acentuado, ao ponto deles acharem que eram o povo escolhido. Um povo fechado, né? Assim, mas se você olhar o Egito, eles também tinham...
O orgulho lá.
O orgulho daqueles que eles chamavam de iniciados. todos eles tiveram. E todos os espíritos que nasceram em meio deles vieram dar um recado. Até mesmo porque, como Jesus os recebeu e eles abraçaram de alguma forma ou de outra a implementação do trabalho estabelecido, eles mereciam o apoio de alguém. Para mostrar que eles não estavam sozinhos. Porque é muito fácil a gente, né? Quantos de nós somos líderes que manda os outros fazer?
Interessante você falar isso, que esses líderes que está comentando aqui, ó, nenhum deles precisou de suntuosidade e riqueza para viver.
Não.
E quem nasceu no meio renunciou.
Isso. Mostrou o exemplo que precisavam dar. Que era o que fez os capelinos cair? A prepotência, o poder, o orgulho, a vaidade. E o que que eles estavam tentando elaborar como resgate finalíssimo para perder dessas características?
Samuel, enquanto você falava aí a questão do orgulho, eu me lembrei da pergunta do Allan Kardec sobre a maior chaga da humanidade. A resposta dos Espíritos Superiores é que é o orgulho pai de todas as dificuldades que nós trazemos aqui. Esse orgulho, ele costuma ser a causa específica dos degredados que vier de capela para cá, ou ainda continua sendo, digamos assim, a tônica dos espíritos degredados e em crescimento em qualquer lugar do universo?
Qualquer lugar, porque é a sensação de quem nós somos.
Por que então esse sentimento de orgulho presente, permeando a evolução do ser assim tão fortemente, Samuel?
Porque quando o espírito sai do reino animal para o reino humano, a primeira característica que ele vai desenvolver é o eu. Eu existo. Então, o que eu vou fazer nesse primeiro momento? Valorizar esse eu. É igual a criança. A criança, neném, não sabe que existe. Quando ela começa a perceber que ela existe, ela tem que fixar isso dentro dela. E uma das primeiras expressões que ela vai fazer isso é eu, é meu. Então, aí uma, nossa, meu filho, que orgulho, que egoísmo. Não, ela está dizendo para o mundo assim, eu existo. Agora, isso pode ser sustentado e mantido com uma perspectiva de defesa do próprio eu? Pode, é o que acontece muito com a gente.
Então, deixa eu fazer uma retificação na minha fala aqui, que eu acho que ela está errada. A maior chaga que é trazida no Livro dos Espíritos é o egoísmo.
Isso, que é o pai do orgulho.
Que é o pai do orgulho. Eu confundi.
Então, é quase...
Casadinho um com o outro ali, meio a meio.
Isso aí.
Então, o egoísmo, ele é a maior chaga, não da humanidade terrena. É um reflexo natural da evolução do princípio inteligente na fase hominal.
Isso, então no início da fase hominal, o orgulho, a vaidade, tudo é muito natural. O problema é quando eu começo a despertar a lei, aí vem os 10 mandamentos, respeito o próximo.
Eu não respeito.
Como que eu posso sustentar orgulho e egoísmo com a lei fundamentando que eu tenho que respeitar o outro? Aí começa um processo de edificação do relacionamento entre os egos, para que os egos caibam, no primeiro momento, no seu devido lugar, desenvolvendo noção de justiça.
Aonde o meu termino começa o seu.
Isso, até que você comece a desenvolver o amor, que é a oposição a tudo isso. Agora, isso é um processo de transição elaborado pelos espíritos superiores de todas as humanidades.
Então a gente pode dizer que nós estamos meio que dentro de um processo de amadurecimento enquanto homens. E esse egoísmo é porque nós lá atrás, dentro do desenvolvimento sadio do ego, na hora que a gente tinha que falar assim, não, agora é sua vez, eu não falei, eu continuei isso. Querendo a vez para mim.
Isso, porque
por isso
aí,
que nós estamos
complicados. Aí eu
estou
ultrapassando os limites das coisas. Até aqui isso é bom, mas aqui para frente isso não é bom.
Então a gente poderia dizer, Samuel, que todos aqueles espíritos que são degredados, seja de onde para onde, quando e nem no tempo, no universo, são aqueles espíritos que já teriam condições de estar, por exemplo, no planeta que está evoluindo, optando por uma nova fase de vida e de experiência, mas não quiseram, não optaram e por isso vão ter que mudar para uma outra escola diferente.
Isso, como alunos que estão em escolas, perturbando a escola, não querem estudar, eles têm que ser convidados a outra escola. Não tem como. Não tem como eles atrapalharem o grupo que estão ali em desenvolvimento e crescimento e dar a chance. Olha, muda o comportamento. Mas não quer mudar, vai ter que fazer o quê? Então você é expulso da escola.
É o que o Lucas comenta aqui, ó. Alguns dos nossos irmãos mais endurecidos e resistentes ainda se encontram presentes nas atuais ocorrências terrenas, repetindo as mesmas posturas e experiências, sem ouvir o convite de renovação inadiável que lhes permita escolher o destino que lhes cabe no futuro. Permanecem presos aos sentimentos de indiferença ao bem, alimentando ainda a ira e a revolta, persistindo em continuar numa posição que lhes criará experiências cada vez mais dolorosas, até que desejem despertar seus potenciais angélicos para encontrar o céu da paz, ainda distante para seus espíritos que persistem no mal. Podem estar diante de mais uma deportação que se repetirá para eles. Contudo, temos também muitos dos exilados espalhados pelo planeta atuando em diversos trabalhos de ordem espiritual, científica, artística e política. Alguns em resgate, provação ou expiação, mas também muitos por amor e respeito ao Cristo, que preferem continuar aqui nesses dias de transformações decisivas para dar o testemunho de amor e reconhecimento, carinho e devoção a todas as almas que lhes ajudaram a vencer as mazelas do passado infeliz e contribuíram para seu despertar espiritual, até que consolide as transformações do planeta para o mundo de regeneração.
Porque, na verdade, o exílio é dos homens da Terra. Alguns espíritos que resistem e não querem mudar, vai junto. Mas o exílio é para aqueles espíritos da Terra que não adequaram ao padrão de mudança necessário que o planeta está mudando.
Podia ter optado por adequar?
Poderia. Agora, quem quer perder poder? Então, vamos pegar a personalização dos exilados mais resistentes. Eles querem poder, gente. Eles querem dominar a mente, eles querem ter o usufruto do prazer, eles querem ser o líder disso. E quem não quer, quem não quer abrir mão disso?
É, mas quem tem não abre, não.
Isso. Então, são os donos da Terra, os donos do mundo, né?
Que vão perder tudo.
Que é a representação daquele espírito que aproximou de Jesus. Lá na, na quarentena, né, que ele passa no deserto, ali está a personalização de seres que sabem dominar. Quando a gente lê o livro Libertação, vamos lembrar do Libertação. Quando o Gobel se depara com o...
Gregório. O Gúbio é o mentor
espiritual
da obra.
Isso, aí ele vai e tem o primeiro diálogo com o Gregório.
Que é o espírito que precisa ser resgatado e resistente líder do mal.
Isso, aí ele fala assim, ó. Aí o Gregório fala assim, ó. Nós somos donos dos valores humanos. Os homens querem o que nós temos como poder. É muito fácil obsediar os homens. Que o que eles querem, nós oferecemos. Nós somos os donos disso e nós cobramos deles também a forma como usaram. Nós somos os juízes dos seus comportamentos, né? Assim, então, eles mesmos criam o patamar daquilo que as pessoas querem. As pessoas não querem? Eu dou, mas tem que pagar um preço, tem que me obedecer, tem que seguir meus parâmetros. Se está a meu favor, está ótimo. O próprio Gregório, quando ele é tocado, ele passou a ser visto pelos espíritos das trevas como?
Um fracassado,
isso.
Um que foi capturado.
Isso. E a partir de agora virou inimigo.
E também não quer. Já peguei o lugar dele, é. Já estou aqui no lugar dele.
Isso
já.
Mesmo. Mas quem não quer ser?
Já,
né?
Era.
Quem não quer ser dono do
já
mundo?
Já era, né?
Isso aí. Não tem essas pessoas que falam que no mundo hoje tem os donos do mundo? Os homens mais ricos do mundo que determinam o que pode acontecer, o que não pode acontecer? Nós não conhecemos esses grupos, mas ainda bem que eu não quero. Não quero nem saber disso. Por quê? São aqueles encarnados que estão em sintonia com os que comandam o mundo no plano espiritual.
É.
Eles comandam o quê? Eles comandam nada.
Nada, né?
Tanto é que não comandam nada, que vai ser os primeiros a sair, ó. Vocês querem comandar, agora vai ser outro planeta.
Vocês vão comandar outro patrimônio.
Tem que ir lá, construir tudo de novo. Eles passam a ser o quê? Instrumento de aperfeiçoamento
moral
dos homens primitivos.
É.
Porque onde que esses espíritos têm poder em mundos elevados?
Nenhum, né?
Nenhum. Não tem acesso.
Não tem mesmo.
É.
Tá tudo certo, né, Samuel?
Tudo certinho.
A gente só tem que entender que tá, né? Vamos lá, Samuel. Transmitimos nossas vibrações... São palavras do Lucas, né? Transmitimos nossas vibrações de apreço aos companheiros que também se encontram sintonizados com o crescimento do planeta e investindo em sua renovação pelo trabalho com que vem auxiliando os espíritos terrenos. Jesus, que atua como um Pai amoroso da humanidade, retratando a bondade de nosso Criador, nos impulsiona para criarmos um sentimento de fraternidade universal que deve envolver todos os habitantes do cosmos. A Terra, a partir de agora, está a caminho da luz, onde encontrará a harmonia que a transformará numa morada espiritualizada. Lancemos nossa gratidão e nossa expressão de fé ao alto, através do trabalho, a fim de entrarmos em comunhão com o amor do nosso Pai para todo sempre. Paz e amor a todos os filhos do meu coração. Lucas, outubro de 2016. Samuel, aqui é uma estrada sem volta, correto? E estamos sendo chamados aqui a um apelo decisivo. Compete a cada um.
Isso aí, nós que estamos produzindo um livro, estamos lendo um livro, estamos sendo chamados. Cada um tem que refletir naquilo. Falar que não teve informação, que não teve orientação, é iludir a nós mesmos. Se as pessoas vão abraçar, se pessoas vão criticar, os espíritos não estão preocupados com isso. E pede para a gente também não preocupar. Nós temos que fazer a nossa parte. Vamos fazer, porque isso é natural. Se desde a época de Jesus, a crítica, a resistência, sempre aconteceu. Vai ser diferente para nós? Não. A não ser no dia que for um mundo de regeneração, um mundo onde todo mundo coopera, onde todo mundo tem paz, respeito uns aos outros, aí as coisas vão ser mais fáceis.
Não, e também se surgir uma crítica nesse nível aí, ela vai ser sempre construtiva.
Lógico, porque faz parte do contexto. Não é assim? Jesus foi crucificado, nós não podemos ser diferentes, não. Temos que sentir na pele aquilo que ele sentiu. Nós desejamos muita paz no coração de todos e até a próxima.
Tenha uma belíssima semana e fiquem com Deus. Fiquem com Deus.